Senhor presidente, senador Monsanta, senadores e senadoras. Eu tenho marcado a atuação do meu mandato na linha de sempre defender aqui o interesse das pessoas, seja idoso, seja deficiente, seja negro, seja branco, seja índio, seja cigano, seja a minha preocupação com os aposentados, com o salário mínimo, com a distribuição de renda, mas também, senhor presidente, tenho demonstrado a minha preocupação com os empreendedores. E no dia de hoje, quero falar um pouco sobre a situação do setor vitivinícola, principalmente com o olhar lá do meu estado, Rio Grande do Sul, a região da Serra Gaúcha, da onde sou filho, da cidade de Caxias do Sul. Senhor presidente, quero hoje, mais uma vez, como tenho feito, como fiz no longo desses 8 anos, e o povo gaúcho me concedeu uma grande votação para um segundo mandato, falar de um setor da economia. Não falarei hoje sobre o setor coureiro calçadista, que já falei. Não falarei do setor metal mecânico, que já falei. Não falarei do setor moveleiro, que já falei. Mas voltarei em outras oportunidades a falar sobre esses setores. Mas quero hoje aqui na tribuna do Senado comentar cópia de moção de apoio à pauta de reivindicações do setor vitivinícola, assinada por inúmeros vereadores e diretores de empresas da minha cidade natal, Caxias do Sul. Podia citar aqui entre eles Arte Moisés Paese, Marcos Daneluz, Arlindo Bandeira, Ari D'Alegrave, Mauro Pereira, Vinícius de Tomasi, Ribeiro e tantos outros. Quero apenas, portanto, reafirmar mais uma vez meu compromisso com esse setor tão importante da economia gaúcha e brasileira. Setor que traz entre esta outras questões reivindicatórias, como, por exemplo, a fixação e o atendimento do preço mínimo da uva estabelecida pela Comissão Interestadual da Uva, composta pelos sindicatos dos trabalhadores, dos empregadores da região vitivinícola dos estados, não somente do Rio Grande, mas do Rio Grande e também de Santa Catarina. Ao mesmo tempo, eles estão em cumprimento da Lei 7.628. Lei essa que determina a fixação do preço mínimo da uva no período de agosto a novembro de cada ano para a safra seguinte. Senhor presidente, considerando que a pauta deste setor se constitui em necessidades imediatas a serem atendidas, também estão agregadas preço mínimo da uva de acordo com o custo da produção, que é 0,59 centavos o quilo para a uva Isabel, de 15 graus. Fiscalização e controle e circulação de vinhos e derivados. Diminuição da carga tributária incidente sobre o vinho. Combate ao contrabando. Redução das importações de vinhos. Adequação do Código Florestal à realidade e às características da região no que se refere às áreas de preservação permanente e também da reserva legal. Querem eles também política permanente para o setor, garantia do pagamento do preço mínimo fixado, incentivo à produção e ao comércio do suco de uva. É claro, senhores senadores e senadoras, que a pauta é abrangente. Faço aqui algumas considerações. A Portaria 101 de 2009 do Ministério da Agricultura estabelece preço mínimo do comércio da uva comum em 0,46 centavos durante a safra de 2010. e que o referido preço mínimo não sofreu qualquer correção nos últimos 4 anos. Veja bem, eles estão aqui comentando e cobrando que nos últimos 4 anos não houve nenhum tipo de correção, o que faz com que o produtor lá na fonte seja o grande prejudicado. Embora de conhecimento público, o aumento altíssimo dos custos de produção. Senhor presidente, aqui tem um dado importante. Somente no ano de 2009 foram produzidos mais de 526 milhões de quilos desta fruta. Lembro que existem 100 mil trabalhadores diretos e indiretos em 20 mil propriedades rurais, cuja média cultivada é de 2,5 hectares. Na grande maioria, são pequenos produtores. Faço esse registro para que o nosso governo, do presidente Lula e da agora eleita presidenta Dilma, olhe com carinho para a situação de todos os nossos agricultores e aqui no caso, principalmente, os agricultores que se dedicam ao plantio da uva. Senhor presidente, vou encaminhar esse meu pronunciamento com todos os dados e reivindicações aos ministérios correspondentes. Quero ainda hoje, senhor presidente, fazer um segundo registro. Eu sempre tive um carinho muito grande, senhor presidente, com as APAES. APAES que cumpriram, sim, um papel fundamental no longo de décadas no atendimento às pessoas com deficiência. Quero hoje registrar que fui convidado a participar do 8º Festival Nossa Arte de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, promovido pela Federação Nacional das APAES. Também pela Federação Estadual das APAES, Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura Municipal lá de Bento Gonçalves. Não pude estar presente, mas me representou o meu chefe de gabinete no Rio Grande do Sul, chamado Santos Fagundes, que já comentei aqui diversas vezes, que é cego. Ele pode não enxergar, mas tem dado aula de política para muita gente. O Santo fez parte da minha, o Santos Fagundes, que é cego, fez parte da minha coordenação política lá no Estado. Ele é um daqueles que contribuiu muito para que eu dobrasse o número de votos de 2 para 4 milhões aproximadamente, no universo de 6 milhões e 200 mil votantes, votos válidos. Comento aqui, depois de fazer essa pequena homenagem às pessoas com deficiência, onde eu digo sempre, as pessoas com deficiência só precisam de oportunidades. Se derem a elas oportunidades, elas mostram toda a sua capacidade e o quanto que são eficientes. Elas podem ter uma deficiência, como nós todos temos, se olharmos para cada um de nós. O evento da APAE foi no dia 8 de novembro e se estende até o dia 12. Segundo o Santos Fagundes e os que organizaram o evento, mais de 5 mil pessoas devem comparecer às atividades, entre eles crianças, jovens, adultos, idosos, pais, professores, mestres e alunos que trabalham com literatura, artesanato e teatro e ampla maioria possui algum tipo de deficiência. Registro mais uma vez que eu tenho muito orgulho de ter sido o autor do Estatuto do Idoso, que é a lei, do Estatuto da Igualdade Racial e Social, que é a lei, mas o estatuto que eu gostaria muito de ver aprovado, ainda não consegui fazer que esse sonho se tornasse realidade, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também de nossa autoria, que vai contemplar cerca de 30 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência no nosso país. Aproveito esse momento, quando falo das APAES, para fazer um apelo à Câmara dos Deputados para que vote o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Remeta de volta aqui para o Senado, que nós nos comprometemos de votar com a brevidade que esse assunto exige. Essas cerca de 30 milhões de pessoas estão na expectativa que o estatuto seja aprovado, já que, sem sombra de dúvida, depois da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência aprovada e essa casa ter ratificado, o estatuto é a peça mais avançada na linha de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Termino dizendo, senhor presidente, que também o CONAD esteve participando desse evento. O CONAD está debatendo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as APAES estão debatendo, e eu espero que o deputado Celso Russomanno, que é o relator dessa matéria, possa, já que ele não deve estar na Câmara o ano que vem, porque ele foi candidato a governador pelo Estado de São Paulo, que ele possa concluir a sua obra no que tange à relatoria, que fez, registre-se, um excelente trabalho. A peça original que eu deixei na Câmara, com o seu substitutivo, é um avanço, como foi o avanço do trabalho feito aqui pelo senador Flávio Arnes, que relatou a matéria aqui no Senado. Então, fica o apelo à Câmara dos Deputados pela aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência e, quem sabe, a gente possa ainda aprová-lo esse ano. E o presidente Lula, que sancionou a política de salário mínimo, que eu tive a alegria de trabalhar como relator na construção de uma comissão coletiva de 11 deputados e 11 senadores, o presidente Lula, que sancionou o Estatuto da Igualdade, o Estatuto do Idoso, pudesse ainda sancionar esse ano o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas nós nunca jogamos a toalha. Se o presidente Lula não sancionar, com certeza, no primeiro ano da recém-eleita primeira mulher presidente da República desse país, Dilma Rousseff, há de sancionar esta matéria. Era isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e dou por concluída a minha fala no dia de hoje. E, como havia anunciado, voltarei amanhã e vou tratar do assunto CPMF com a delicadeza e o cuidado que o tema merece. Eu tenho dito que ninguém tem dúvida que nós temos que olhar com carinho para a saúde. E olho, às vezes, para mim mesmo, senador Monsanto, Vossa Excelência que é médico, eu tenho um bom plano de saúde. Os meus familiares não têm problema nenhum em matéria de saúde. Agora, aqueles que não podem pagar um plano de saúde, nós temos obrigação de ter um olhar de solidariedade, de fraternidade, sermos generosos. E não significa que tem que voltar a CPMF, mas que nós temos que olhar com carinho para essa questão da saúde, temos que olhar. Eu, por exemplo, senador Monsanto, sou o autor de uma PEC que diz que a DRU não deve mais retirar 20% da seguridade. Significa 50 bilhões de reais que poderão ficar na assistência, na previdência e na saúde. Fui autor de uma emenda no debate do pré-sal, que parte do dinheiro do pré-sal, que são trilhões de dólares, sejam destinados também para a saúde, como fazem outros países do mundo. Mas, enfim, falarei amanhã mais sobre saúde e apontando fontes de recursos, como a emenda 29. Por que não se regulamenta essa bendita emenda 29, que vai fazer com que os estados destinem 12% do seu orçamento para a saúde, responsabiliza também os municípios com um percentual e também a União. Mas é um tema que eu voltarei amanhã. Eu tive acesso a uma pesquisa a nível nacional, onde demonstra que, para a população brasileira, há três prioridades hoje. Prioridade 1, saúde. Prioridade 2, educação. E prioridade 3, o combate à violência. Mas voltarei amanhã. Obrigado, presidente.